Que beleza. Ó, Emílio, só pra falar da Copa do Mundo, hoje a gente tem um jogo muito aguardado aqui, que seria França e Marrocos, às 17 horas.
Torcer pra Marrocos.
É, vamos lógico, torcer muito.
Ah, eu vou torcer pra França porque tá dando tudo errado. Então vamos ver, né?
Boa, Morgan.
Ah, mas não dá. Ninguém consegue
não
torcer.
Dá, não dá, né?
Não dá.
É melhor torcer.
É, ou não assiste. Se você não quiser se envolver, você simplesmente não assiste.
Não, vou torcer pro Marrocos.
Vocês vão torcer pro Marrocos? Ah, tá meio desfalcado o Marrocos.
Faz um churrasco lá na tua casa?
Eu tô sozinho, se vocês quiserem, por favor. Churrasco sem as esposas. Eu sou convidado, senão minha mulher vai ficar chateada. Agora, como eu disse aqui, a polêmica continua porque os árbitros são da Argentina. E a gente sabe que a França pode
enfrentar... O time inteiro.
O time inteiro.
Todos os árbitros.
Não é?
VAR, tudo.
É. Temos ainda a Bélgica, né? De Bruyne, que o Alba sabe muito bem. Sim. Temos jogadores ainda, o Yamin Yamal, o Lamine Yamal também, que é um cara muito clássico.
Sim.
Mbappé, Inglaterra vem aí, Marrocos e Noruega. Agora, a Noruega...
Não, a Copa já perdeu a graça.
Não,
já.
Acho que não. Vocês acham? Claro. Eu quero acompanhar.
Claro.
Acabou? Acabou a Copa?
Acabou não tem a graça.
Não tem mais emoção
não,
a
nenhuma. Copa do
Mundo. Eu acho que o último jogo emocionante vai ser hoje o Marrocos indo pra cima da França. Se a França passar, bichão, já dá o título pra França mesmo e acabou, já era.
Agora você vê como o Brasil, né, teve azar. Porque a Noruega pegou, você viu que a turma pegou uma virose? E parece que...
Ah, os caras estão zoados.
Segundo a informação, o técnico, os jogadores e parte da comissão técnica estão com sintomas de resfriado. Diversos membros da delegação estão com tosse e mal-estar.
Os caras pegaram o dengue do Brasil.
Pegaram
o
dengue do Brasil e o nosso grande rola pode ser que não jogue.
Caraca!
É verdade.
É possível isso.
É, ele não entra no jogo.
É, ele tá mole.
O rola tá mole.
Rola véio. Mole?
O rola mole não tem...
Você sabe o que é rola, né? E não é Haaland.
A pronúncia?
Rola. Roland. Nós escandinavos.
Certo, você é de lá.
Nós escandinavos. É o seguinte, toda vez que você vê dois As juntos, você fala O. Dois A juntos sempre é O. Tá? Você vê dois As, é O. É rola.
E Zuzu, você falou do desfalque, é o Saibari, que não vai jogar no Marrocos, que foi ele que fez o gol no Brasil. Porra, mas que coisa, hein,
mas
cara?
Esse time pode ganhar a Copa, hein?
O time de Marrocos?
Não, o time da Noruega.
Sim,
Noruega.
Eu tô com rola
da time chato, meu.
É um time chato. Ah, ainda tem França, Argentina, que são os favoritos. E continua.
E tem a Espanha, né? Vocês estão,
sim,
Espanha estão minimizando a
Argentina
Espanha.
Argentina é a favorita da FIFA, né?
Bélgica também.
Exato.
Então, agora deu aquela funilada, né, Guerezão? Agora são, para quem gosta do futebol, vale a pena conferir, a gente tá.
Francamente, eu acho que esse jogo, França e Marrocos, eu acho que vai ser um jogão. E depois disso, cara, eu acho que vai ser entrega para a França
mesmo. Só sobrou um sul-americano, né?
Sim.
Sobrou um africano, um sul-americano e 6 europeus.
É isso aí.
Né?
Agora, meu, vocês viram essa... Ontem eu trouxe aqui a história da FBI, tá realmente investigando a AFA, né? A comissão na Argentina. Por quê, Emílio? Vocês estão sabendo disso?
Não.
A FBI investigou a FIFA, porra.
Então,
derrubou lá o Blatter.
Porra. Exato, isso lá no passado.
É.
Agora, atualmente, o que estão falando é que o futebol argentino ultrapassa uma investigação de US$300 milhões e a suspeita é uma movimentação de lavagem de dinheiro e fraude bancária. Ou seja, a empresa que tem parceria com a AFA, que a gente sabe que ela é da Argentina, cerca de US$57 milhões teriam sido enviados para contas bancárias sem justificativa lá nos Estados Unidos. A AFA não se pronunciou. E a FIFA, até agora, também não. Mas não querem saber de onde vem esse dinheiro, que são dos patrocinadores. Inclusive dos patrocinadores grandes.
A Conmebol é aqui no Paraguai. Eles têm imunidade diplomática. É. A sede da Conmebol tem imunidade e ninguém entra lá. Imagina. Tem um documentário.
Sim, tem uma série.
O FIFA Gate, né?
É. Sim.
Como chama esse aí?
Esse documentário que você está falando.
Isso que você tem que dar essas dicas, ô Alba.
Esse FIFA Gate é bom?
Aí, Alba.
Emílio, e eu acho que na Amazon Prime...
Eu assisti já esse.
Sim, tem uma série que chama Conmebol, da Conmebol, que mostra... É série, não é documentário essa. Que mostra também o que acontece, né, de corrupção.
É porque o presidente da Conmebol é meio zuretão.
A série é El Presidente.
Não, o El Presidente é o cara que faz o Pablo Escobar.
Sim.
Que é o...
Sim.
O O colombiano.
Isso.
Colombiano? É colombiano, né?
É.
Pô, como é que ele chama, pô?
O ator, que a gente sabe.
O ator bom pra caramba.
Muito bom esse cara, inclusive.
Ele faz aquele presidente paraguai, que foi presidente da Conmebol, que isso. É onde... Mas isso é uma série ficcional.
Sim, sim. O coisa é o FIFA Gate mesmo, o documentário.
Documentário é FIFA Gate.
É FIFA Gate mesmo.
É bom esse documentário.
Então, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Agora.
Tem muito dinheiro, né?
Muito dinheiro
envolvido. Muito dinheiro.
Falar em polêmica de dinheiro, você sabe que a CBF agora também tem algumas especulações de Lauro Jardim. Sabe Lauro,
Lauro Jardim?
Lauro Jardim.
Lauro Jardim.
O Lauro Jardim tá, tem uma coluna no Globo e tem algumas especulações sobre a troca do presidente da CBF, que é o Samir Chaoud, que tem toda aquela polêmica. Sim. Da mulher, voltou, se ele continua ou não no cargo.
Ele falou que pula do cargo em 2028.
Que é logo ali.
Esse é o Lindão.
É, o Lindão.
Bonitão. Pegador.
Ele disse...
Salva de palmas.
Pegador.
Vamos já! Temos que aplaudir. Temos que aplaudir.
E a foto clássica que ele
não
estava
vamos aplaudir?
Com a suposta morte. Ele disse que foi IA, que não foi ele. Que foi a inteligência artificial.
Ele falou, fizeram um IA meu no restaurante.
Importante. Isso é bom. Importante. Se você tiver algum problema no matrimônio, você fala, ó, gente.
Você manja.
Foi o chat
GPT. Você pede pro Aubi aí, como é que ele chama? É Chaoud.
Isso. Fala, Samir Chaoud.
O Samir Chaoud sabe tudo que eu fiz.
Exatamente.
O Samirzinho.
Agora, a polêmica vem quem é o favorito para entrar no lugar dele.
Quem é?
Quem
que tá mandando?
Francisco Mendes, que é o vice-presidente do Gilmar Mendes.
Opa.
E aí volta para a polêmica do seu Gilmar Mendes, porque teve alguma intervenção lá na CBF com outro presida. Não sei se vocês recordam que teve essa polêmica.
Sim, que onde entrou o Chaoud.
E aí tem uma interferência dele. Dizem que o filho do Gilmar Mendes tem uma grande moral.
Um instituto.
Ele tem um instituto, exatamente. Tá bem informadíssimo.
Dizem que ele manda e desmanda já.
Então... Que ele que quis levar alguns jogadores, que tem essa relação...
O menino Ney.
O menino Ney. Agora, a pergunta é se ele vai entrar ou não no lugar lá na CBF. E a gente sabe que, pelo menos, o Ancelotti continua até 2030 com um belo salário. E a turma tá falando, Beto, você que gosta tanto do futebol, duas coisas. Que agora ele tem tempo para preparar os jogadores
sim,
mais jovens.
Sim, sim, sim.
Né?
Porque assim, é normal você ter um comum, o correto...
Aí que você entende, desculpa até interromper.
Pois não.
Mas aí que você até entende o Flávio Prado torcer contra a seleção. Entendeu?
Sim.
Aí você entende os caras os caras que estão, que conhecem o andar da carruagem.
Isso, sim.
Torcer contra.
É.
Entendeu?
Sim.
É isso.
É isso.
O quando você conhece
o andar.
Interior da bagaça, quando você conhece o 2S, 2S, a turma só conhece um S.
É isso.
2S, a hora que você conhece o 2S, você torce contra.
Quando você conhece a cozinha, fica difícil comer.
É isso aí.
Você sabe que a polêmica que eu tô falando aqui com o Gilmar Mendes, ele tinha concedido uma liminar que tinha o antigo presidente, que é o Edinaldo Rodrigues, que era o presidente da CBF.
Menino!
Edinaldo. Sim.
O Edinaldo. E tinha muita polêmica relacionada a ele, e ele meio que liberou ele e falou assim, como é que o STF, ele se mete na CBF? Pode ou não pode, né? Aí ficou essa relação e vamos ver se o filho dele entra como presidente, que ele está lá no Mato Grosso.
O que eu ouvi dizer é que o que está aí agora vai ficar, vai cumprir só, mas assim, não vai mandar mais nada. Que é o Francisco que já manda.
Porque ele tinha falado que ele era só um meio tampão, né? Só uma fase para ter outra votação. Mas ele, o Ronaldo Gordo, tentou ser.
É verdade.
Só teve dois votos.
É verdade.
Esse você vê como a grande maioria.
Como a política lá se envolve também no futebol e também, né, tem os seus poderes que você não pode mexer lá e você sabe como é que acontece.
Posso fazer um break no feriado?
Pois não.
Então vamos fazer um break agora especial para 9 de julho. Um break especial para você que está nos acompanhando em todo o Brasil. Vai lá, Reginaldinho!
Atenção, está chegando a hora. De 10 a 12 de julho, Interlagos recebe o FIA WEC Rolex, 6 horas de São Paulo. Além das emoções na pista, tem Fanzone com Gabriel o Pensador, SPC, Mundo Bita, Baile do Abrava, Gastronomia Especial e atrações para toda a família. Veja de perto o lendário troféu das 24 horas de Le Mans e o Mission H24. Últimos ingressos. Garanta já o seu em fiawecsaopaulo.com.br. FIA WEC 6 horas de São Paulo. Nos vemos em Interlagos.
Pra entrar de carrinho
e sair de carrão,
vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$150 e concorre a um polo por semana.
E a uma Toro no final. É muita oferta e carro saindo toda semana.
Coxão mole R$37,99 o quilo. Picanha maturata R$74,99 o quilo. Coxinha da asa de frango R$9,99 o quilo. Linguiça toscana seara R$16,99 o quilo. Bisteca suína ou copa lombo R$12,99 o quilo.
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
Jovem. Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan. Música. Notícia.
É fácil aprender. Na Good inventou o robot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor. Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Você. Conectado. Música. Notícia.
Jovem Pan. O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O grande hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Esta é a Jovem Pan.
Ei, entregador, 99 Food está chegando na sua cidade como uma nova opção para você fazer entregas de comida. Seja um entregador parceiro 99 Food e aproveite todas as vantagens. Flexibilidade nas entregas, mais ganhos, pagamento diário e você ainda pode ganhar brindes. Uma nova forma para você aumentar seus ganhos no aplicativo que você já usa da 99. Baixe o app, cadastre-se e consulte condições. Entregador, conta com 99 Food.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Oiê, aqui é a Ana Castela. Tá sabendo do sorteio especial de R$1 milhão que vem aí na poupança premiada Sicredi?
E com Sicredi poupar muito eu vou realizar tudo que a gente sonhou.
R$1 milhão dá pra sonhar mais alto ainda. Bora poupar no Sicredi e concorrer.
Poupar é show, olha onde eu tô.
Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo. Emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte os números do processo, SUSEP e demais informações do regulamento em www.poupancapremiadasicred.com.br.
Jovem Pan. Você está na Jovem Pan.
95,9.
Jornal da Manhã Regional, primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Esta é a Jovem Pan. Number one.
A própria Margarete, que tá lá na cultura.
O Wagner Moura.
O Wagner. São os amigos do rei. Olha lá.
Universo,
isso é bom demais.
É dominante, esquema mitológico. A ênfase do espírito original.
Tudo pá!
Formar a
Nossa, achei que era Alcione, mano.
Legal a música baiana.
É, não tem como falar mal, né, da música.
A música baiana é boa.
A música de é Dodô e Osmar.
Isso aí.
Não, é boa, é boa.
Folianópolis, estou chegando.
Ela é diferente. Você sabe que muito atento aqui, você falou da colheita do nabo, né? Que a gente...
A colheita do nabo sempre aparece.
É. E a colheita da mandioca vermelha, rosa?
Aí também.
É. Temos uma mandioca nova, Morgadão.
Mentira.
Agora. Que é a colheita. Se você queria a picanha,
tá.
O presidente Lula agora está com a mandioca.
Todo mundo conhece. Mas essa daqui é uma mandioca que ainda não está totalmente no mercado.
Certo.
Pouca gente conhece essa nova planta, sabe, criada pela Embrapa.
Ela em natura, ela é rosada. É,
a gente conhece bem, né? Presidente.
Essa
mandioca tem entrado de uma maneira muito... Ela vem, essa mandioca vem sem KY, presidente. Turma conhece como ninguém.
É a mandioca rosada.
Ah, claro. Não é?
Viu, meu.
O Brasil inteiro conhece essa mandioca.
Mostra que ela é rosa.
A gente já tá quase se acostumando com a mandioca, chapeletona. Ora, da mandioca.
Chapeleta rosada.
Ah, lá. E ainda em setembro vem o grosso.
Olha o tamanho da mandioca.
É, mas é claro.
Meu.
Isso aí é meu.
É isso aí. É isso aí.
Ah, como era grande.
Nós sofre, mas nós gosta.
Exatamente.
Lembra?
É, cara.
O que mais?
Não é coisa pouca que a gente tem que resolver no Brasil. Só indo um pouco agora para os comediantes da mesa, para o Rogério Morgado.
Vamos lá.
Eu estava acompanhando o Rafi Bastos, né? Que ele faz uma carreira.
Feriado, o tempo não passa, hein?
Não passa.
A merda, bicho.
Meu.
Não passa o tempo.
Não passa.
Hoje não passa.
Puta, que bom. E era um... Ó, um passo.
Tá aí, ó.
Ô, Boni, um abraço para você. Um abraço para a família Boni.
Aquele é Globo News, tá trabalhando hoje.
Ah, deve estar de férias, né? Seriadinha, eles emendam.
Ah, é?
Não.
Aqui na Jovem Pan tem ninguém.
Não. É, mas ontem na festinha tava tudo bêbado lá, né?
É.
Ah, teve festa?
Teve. Opa. Festinha, a festinha junina da Jovem Pan, parabéns aí ao...
Aqui não tem ninguém. Ninguém.
Não?
Vamos mostrar. Vou mostrar.
Oh, por favor. Boa. Tem? Isso. Dá pra ver?
Isso. Vamos filmar. Escorredor. Agora.
Vai lá na sala. Tem do Tutinha.
Aqui.
Sério?
Ah, Tutinha pode, é o dono.
É, ah, é,
agora vai falar mal do
agora
dono.
Agora
vem isso aí, fala mal. Aí o cara aparece, oi, desculpa. É. Pô.
Eu tava dizendo.
Só mostra aí os andares inferiores. Boa. A diretoria não. A
diretoria pode.
A diretoria nunca.
A diretoria tá fazendo home office.
Claro.
Se você ligar, os caras fazem reunião na hora.
A diretoria sempre tá ligada. Faz uma bobagem pra você ver. É. Que mais?
Então, cara, eu tava acompanhando os comediantes, a gente fala muito de censura do Léo Lins. E aí tem um comediante que o nome dele é Denis, um Z, comediante turco. E foi detido em Istambul. Vocês acompanharam essa história?
Não, não.
Puta história louca, cara. É, resumidamente, ele fez algumas piadas, a gente sabe, né? Ao Corão. E críticas ao presidente. Sabe qual é o presidente, Alberta?
O Erdogan.
Erdogan? O velho e bom Erdogan.
O Erdogan manda e desmanda também.
Ele tem um stand-up. E quem fala do Erdogan não é só comediante. Jornalistas, a gente sabe que no passado foram perseguidos. Sim. E atualmente também. Se você falar mal do governo lá, você é preso. E agora tá uma manifestação mundial, né, de comediantes, inclusive eu vi pelo Rafinha Bastos, para soltar ele, porque ele está sendo investigado por 185 queixas, alegando também insultos a valores religiosos e ao presidente. Então fez aquela brincadeira no stand-up, e aí eu pergunto pro Rogério Morgado, que é um cara sagaz.
Diga lá.
Como é que você sente? Que está... Você faz a piada que você quiser no seu show?
Sim.
Tranquilo. Quem tranquilo. Vai lá no My Fucking Comedy Show...
Toda quarta-feira.
Pode ver... Piada sem censura.
Tranquilo.
Depois de tudo do Léo Lins, deu uma abafada porque ele conseguiu ganhar.
Exatamente. Sim.
Deu uma melhorada?
Deu uma melhorada. Os amigos não estão reclamando, por enquanto. Então, assim, essa vitória do Léo Lins abriu um precedente ótimo para a comédia e espero que assim continue, né? Porque o entendimento é esse, que boa. Piada é piada. Então, tá tudo tranquilo, segue o jogo por aqui e não dá ideia para... Deixar perfeito. A censura gostar do jogo, amigo.
Sabe que eu trouxe isso, Alberta? Porque a gente sabe que agora algumas manifestações que a gente tem lá, a história das Big Techs.
Sim.
A piada já foi censurada. E as opiniões nas redes sociais?
É isso aí.
Como será? Agora, no momento eleitoral, quem pode falar, né?
É, nós já tivemos nas últimas eleições, né, alguns perfis aqui. Mas foi na época do Twitter, né? Mas... Eu tô com o Morgadão. A sensação, pelo menos, e a falta de notícia nesse estilo de perseguição parece que melhorou, mas nessa eleição aí...
É, vamos deixar começar a eleição pra gente ver.
É,
vamos
exatamente. Ver. Começar essa eleição aí a gente vai ver.
Vamos aguardar.
Não pode deixar a censura gostar do jogo.
Ó, esse é o comediante aí que está sendo censurado, Erdogan. A gente... Você lembra que, meu, tem um prefeito lá que foi fazer alguma graça lá e foi preso também, lá na... com Erdogan na Turquia, que a gente sabe como é que funciona a liberdade por lá.
Uma hora tem algumas pessoas que é melhor a gente não mexer mesmo.
Exatamente, né? O Erdogan, o nosso Putin. Algumas piadas não funcionam por lá. Fala, fala, Delari, você tem alguma informação?
Diz que o Putin odiava, né? Porque fazia ele um anão, né?
É. Exato.
Ele comprou o canal de televisão.
Olá.
Ele pegou o canal de televisão para acabar com
a graça. Programa de humor. Tinha um programa que fazia a graça.
Com... Tinha dos bonecos, é um programa.
Ah, sim.
Um programa dos bonecos lá na Rússia, que também. Teve aqui também. Eram os bonecos que tinha lá. Ele não gostava muito, não.
O Cabaré do Barata?
Cabaré do Barata,
Cabaré do Barata.
Tinha um que tinha o
Ajuda o Ribeiro aqui.
Que tinha o Putin. Não gostava,
né? Não.
Porque ele é meio cabeçudo, né?
Ele é nanico. Não gosto, eles não gostam de.
Não gostam de piada de jornalista, tá? Só para avisar a turma aí do consórcio midiático, nos países onde tem essa democracia relativa, você não dura muito tempo. Por falar na Rússia e na Ucrânia, ontem teve o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que tá com
está
muitas...
Bem, está bem saidinho, hein?
Você acha? Saidinho e fofoqueiro. Eu estou dinâmico no jornalismo aqui, concentrado, recebo algumas críticas plausíveis.
É isso aí,
né?
Fofoca ruiva.
As pessoas se criticam?
Mas muito. Nossa, como metem o pau
em
mim. Ah, talvez a minha falta de competência mesmo.
Não. Por quê?
Não, eu sou muito criticado no
jornal. Falar? Posso fazer
muito...
uma crítica construtiva?
Pois não.
Não é incompetência, você é muito competente. Às vezes é displicência.
Tão displicente, eu recebo, né? Não com carinho, zoando, mas com muita dor, né?
Não, não faz isso não. Pô.
Não, reclamam demais, mas tudo bem, vou continuar.
Mas aqui, Zuzu, em sua defesa, Maria Lourdes Araújo, E2V, o programa sem Zuzu não é o mesmo.
Exato. Agradeço também.
É o que eu falo, é a competência do Zuzu.
Bom, obrigado. Quando eu não tô aqui, vocês metem o pau
Não.
Em mim. Só pelas costas.
É
mas isso que é gostoso da vida.
Ao vivo não.
Ao vivo não.
Bom, vou falar uma coisa muito interessante que ontem teve o presidente Donald Trump, que ele tem que resolver realmente o Irã, né?
Isso.
Tacou bomba, depois voltou. É muito difícil ele resolver a situação, que é o Estreito de Hormuz. Mas voltando para o Vladimir Putin, junto com o Zelensky, me parece uma coisa sempre positiva, mas é só fala. Ontem o Donald Trump, ele esteve lá, a gente sabe, teve o tratado lá do Atlântico, a gente sabe, a cúpula da OTAN, que a gente conhece muito bem, e ele disse que possivelmente o Zelensky, junto com o Vladimir Putin, podem resolver esta guerra.
Aí, ó. Qual guerra?
A guerra Rússia e Ucrânia. Esta é a fala
isso do... Não tem fim.
Não tem fim.
Não tem fim.
E o Trump, não sei se vocês estão acompanhando um pouco ele, ele tem confundido nomes, né? Ele chamou o Zelensky de Putin e chamou o Irã de Japão.
Então, assim, o Trump tá meio...
O Trump tá meio Zé Lelé.
Tá, do berço,
tá? Agora, a coisa é triste.
Tá rateando.
Tá rateando. Eu tava acompanhando o jornal europeu, atento que sou, que você me passou. Tem um jornal europeu muito bom que passa na Samsung TV.
Ah, é?
É. Lá nas plataformas. Jovem Pan tá lá também.
Tá.
E estava mostrando o que está acontecendo na Rússia. Até tenho imagens aqui. Devido à guerra, o que está tendo lá? Escassez, obviamente, de combustível. Então tem filas homéricas na Rússia e a turma sai na mão para abastecer o carro. Me dá imagens da Rússia,
por Morgadão. Velho!
Ó, primeiro filas, todo mundo tentando abastecer.
Aqui no Brasil já foi muito assim, né?
Cara...
Você sabe que o Brasil, uma época, o posto fechava na sexta-feira.
Eita!
Não é? Sabe, aí ficava aquela fila, fechava. E na Coreia agora, por causa da crise também, cada dia uma placa que pode abastecer e tal.
O preço muda, né?
Aqui também. No Brasil era assim na época do...
Agora olha isso, Emílio, os caras colocando gasolina, também, Bernardão, o primeiro vídeo que eu te mandei, até da reportagem europeia, os caras saem na mão, um só com o outro.
Mas russo sai na mão até russo na igreja.
Russo gosta de brigar à toa também, vale lembrar aqui.
Os cossacos.
Exato, né?
É.
Agora, o Trump está batendo em todos os lados, como eu te falei, tem que resolver essas duas guerras, né? Que é Irã junto com Estados Unidos e Israel, e resolver Rússia e Ucrânia. E uma treta também com a Espanha, né? Você viu que ele bateu na Espanha e depois voltou atrás.
É, porque a Espanha canhoteira.
Muito,
né? Muito canhoteira.
Muito
o primeiro-ministro lá.
Exato.
O Pedroves.
Pedro.
Ele não deu as bases lá para ele ir para o Irã. É aquela briga de sempre, né? Aí ele falou, não, agora você vai ficar sozinho aí. E com a italiana, né?
Exato, a Meloni.
É, com a italiana.
Que também, né, a situação da Europa, ela é muito triste, né, principalmente por causa da imigração, que a turma abriu para todo mundo e depois a gente sabe que tem que pagar essa conta que não é barata, Emilhão.
A Europa é um lugar muito, que está muito...
Povo velho,
parado,
sem mão de obra, né? A população envelheceu e não tem mão de obra. É isso que acontece. Aí o que, que acontece? Sem mão de obra, o que, que você faz? Abre a fronteira.
É isso aí.
E precisa fazer a turma trabalhar.
É, eu sei, mas e aí os benefícios sociais? Isso custa caro.
Exato.
E quem vai pagar?
É só do nosso.
Isso custa caro.
Quem vai pagar? Pega seguro-desemprego na França.
É, como o problema é pagar, é o custo. É o custo da assistência.
Exato.
Né?
É isso aí.
Esse é que é o problema. Chega uma hora que acaba o dinheiro.
É isso aí.
E aí, como é que você vai tirar benefício?
Aí você vai ser o grande vilão.
Não dá.
É. Quem que tira o benefício?
É isso aí.
Bela colocação.
O político que precisa do voto, como é que ele vai tirar o benefício?
Lógico, que a gente faz o que aconteceu na Argentina durante muito tempo, que no Brasil a gente tem também Bolsa Família, e a turma critica, né? Você não tem que dar a vara. Você tem que dar o quê?
Tá certo, tá bom.
Né?
É, eu sei, mas se você é político, você vai querer dar o que o cara vai te dar o voto, não é?
Exato.
Ou não?
Sim,
porque você vai falar, vou tirar o benefício que eu vou. Eu não vou ensinar você a comer o peixe, eu vou ensinar
a pescar, vou te dar mandioca. Você pode dar mandioca rosa. Aí
a vara. Da mandioca, a mandioca ele não deu, ele quis dar a picanha, que é gostoso.
Então,
pô.
A Savara prometeu a picanha, sobrou a mandioca rosa.
Sobrou aquela mandioca.
Mas é uma baita mandioca.
O que você quer? Opa, aí sim. Olha quem chegou.
Quem falou que ele não vinha? No feriado?
Ele falou, não, eu vou pescar, eu vou lá no pesqueiro, lá em Cotia, lá no pesqueiro de Cotia. Falei, não. Vamos estar lá ao vivo, por quê? Para levar pessoal esse magnésio, essa formulação mágica. Opa, que é da Lírios.
É sucesso
total. Não é um magnésio simples, é o premium. É o magnésio que você precisa. Por quê? Porque aqui tem os 5 tipos de magnésio mais importantes para a sua saúde. Aquele que vai equilibrar o seu organismo, a sua saúde. São apenas 2 cápsulas. Você toma 2 cápsulas antes de dormir, você dorme igual a um bebê. Não é?
Dorme bem.
Dorme bem.
Muito bem.
E
muito
acorda
bem.
Com disposição.
Com disposição.
Por que você acha que eu vim trabalhar no feriado?
Opa.
É, tá graças animado, ao Magnésio. Né,
tá sorrindo.
Animado, sorrindo.
Sorrindo. Só a hora que não passa, né?
A hora não passa.
A hora não passa no feriado.
A hora não passa.
Assim, uma coisa que é muito importante do Magnésio, essa fórmula, como são 5 minerais de uma única cápsula, ele é muito completo nesse sentido. Principalmente para você ter uma boa noite de sono. Então ele vai ajudar na produção da melatonina, então dorme melhor, acorda com mais energia, com mais disposição. Vocês têm acompanhado a Copa, que eu tenho acompanhado o programa, vocês falam muito da Copa. Você sabe que o Messi, o Cristiano Ronaldo e os outros craques de alto rendimento,
certo,
eles têm uma coisa em comum.
Não sei o quê?
Se vocês conseguiram reparar
a isso. Disciplina na
alimentação. Além da disciplina, o sono.
Opa!
O Cristiano Ronaldo passa horas dormindo para recuperar, para ter uma boa performance. O Messi também, e eles falam muito nessa questão do sono. E a gente aqui numa... É acelerado, né, Emílio? A gente trabalhando muito, a gente acaba passando por despercebida essa questão do sono.
Sim.
É verdade, a gente não dorme bem. E a tela azul do celular, da televisão em si, acaba atrapalhando essa noite de sono.
Exatamente.
Então, o que o magnésio vai favorecer? Ele vai favorecer uma boa noite de sono, melhorar essas conexões neurais, você vai dormir melhor, vai controlar a sua ansiedade, o seu estresse. Ele trabalha diretamente no GABA, né, que é o neurotransmissor, que é o freio da nossa mente, aquela mente acelerada. E uma coisa muito bacana, que além de dormir bem, ele relaxa a musculatura, porque às vezes isso também atrapalha a pessoa não ter uma boa noite de sono. Então o magnésio é fundamental nesse sentido. Essa formulação, ela vai contemplar o óxido de magnésio, que é um relaxante muscular, o sulfato de magnésio, que melhora muito, principalmente a estrutura óssea, show, evitando osteoporose, os ossos porosos. Ele melhora também a manutenção da massa magra, trabalha nos músculos, a força muscular. Então, essa formulação...
Músculo, Emílio, e o coração velho de guerra, né? Coraçãozão... Coração, gosta do magnésio.
Gosta do magnésio, porque justamente porque o magnésio ele ajuda na produção da elastina. Então, quando a gente fala de músculo, tem muita gente que sofre com cãibras, espasmos musculares. Então, o magnésio ele devolve essa elasticidade,
circulação.
Ele vai melhorar muito essa força muscular.
colaborar também para a circulação. Ele, como é um mineral vasodilatador, ele é muito importante para evitar ali o inchaço, o formigamento, a má circulação, as pernas pesadas. Então, você começa a usar o magnésio, ele vai favorecer essa circulação. Por isso, Emílio, que quando você faz uma pergunta simples na internet, magnésio e pressão arterial elevada, ele beneficia.
Magnésio. Entra lá, benefícios do magnésio. Show. No Google. Só isso. Aí você vai ver o que o magnésio faz. Mas tem gente que é burra, né?
Por quê?
Porque tem gente que é burra. Às vezes eu encontro burro na rua. Não, eu não chamo pessoa de burro.
Não, não vai falar na cara.
Aqui eu posso falar que é burro, que eu não estou pessoalmente com a pessoa. Aí fala o seguinte: não, eu sei, Delari, mas agora é até uma. Eu preciso falar isso.
Contar um bastidor aí.
É porque a pessoa, ela chega e fala assim: ah!
Chega na arrogância,
o burro,
né?
Sempre indica. É, mas então quer dizer que o magnésio cura tudo? Aí você tem que falar, não, meu Deus do céu, todo dia a gente
fala. Não, jumento.
É, você fala, meu Deus, me ajuda nessa hora, você tem que ficar calmo. Não, é pra quê? É pra prevenir muita coisa. Ah, o magnésio, ele tá presente em mais de 300 reações. É um mineral que você precisa ter no teu corpo. Para quê? Para a vitamina funcionar, para as enzimas funcionar, para os aminoácidos lipídios funcionar. Exatamente. Então, o magnésio ajuda a melhorar a sua saúde. E normalmente a gente tem falta de magnésio.
Certo. Isso.
É comprovado por pesquisa.
Não, você viu, até teve um ouvinte que veio aqui semana passada, Emílio, que o pai dele morava na ilha, mora na ilha de Okinawa.
Okinawa.
Ele comentou aqui,
isso aí,
lembra?
Da alimentação de lá.
Isso.
Mas lá tem, um vulcão, né? Porra, o cara mora no
solo,
vulcão. O solo é magnésio puro.
É magnésio
puro. Você lambe na areia, magnésio. Mas aqui não tem muito magnésio. Então, são duas cápsulas. Experimenta para você ver. São duas cápsulas que você precisa para você regular o magnésio no teu corpo, para você ficar equilibrado de magnésio. Vamos lá.
Show.
Promoção.
Para você que está acompanhando o programa,
capricho.
Já pode ligar agora, 0800-787-9999, todo o Brasil já pode ligar, 0800-787-9999. Eu vou fazer o seguinte, ligando agora, você só vai pagar 20% do valor do magnésio. É isso mesmo, para você experimentar, para você testar. Então, olha, você só paga 20% do valor do produto. O produto custa 100%, você só vai pagar 20%. Eu vou mandar para você essa cafeteira maravilhosa portátil para fazer seu café. Vai ganhar a cafeteira. Tem a nossa creatina e o relógio inteligente. Então você ganha creatina, o relógio. São três presentes especiais. Eu parcelo, a parcelinha fica pequenininha, cabe no bolso. Mas é muito importante você ligar agora. Se estiver no trânsito, dá um toque que eu retorno. Ligue agora, 0800-787-9999. Ligue, 0800-787-9999. Ligue e aproveite essa grande promoção, Emílio. Boa.
É isso aí, bicho. Você vai lá pra Curitiba.
Vou pra Curitiba.
Viva Curitiba. Porra, deve estar um puta frio em Curitiba.
Frio.
Vamos ver quantos graus em Curitiba. Dá imagens de Curitiba aí.
Põe na tela aí.
E põe na tela Curitiba, pô. Põe na tela aí. Me dá imagens de Curitiba. Vou ver como é que tá o tempo em Curitola agora.
Curitiba.
Tá frio,
teve uma
Curitiba PR ontem. Brasil, 20 graus, ensolarado. Quer dizer, não tem mais? Opa, mas fez 5 graus.
5 graus é a hora. Que...
5 graus. E sexta chove, sábado chove. Puta merda, vai cair.
Bom vai pra comer uma costela lá no Gato Preto.
Aí,
coisa boa.
Caindo a temperatura em Curitiba. Abaixo aí, um beijo para você do Paraná.
Do Paraná.
Acompanhando o Pânico aí.
Obrigado, Emílio, pelo abraço aí.
Um abraço pessoal grande. Paraná, gente finíssima.
Turma maravilhosa, cara.
Um lugar bacana. Uma
educada.
Que é o Paraná. É isso aí. A vida noturna é um lixo, mas...
Não, tem ótimos restaurantes, barulho.
Não, tem nada.
Você não conhece.
Não, você não conhece.
Vou levar você para dar um rolê lá.
Tem nada.
O jardim lá, o jardim.
Não. Lá é restaurante.
Não, pô.
Balada. Não tem balada.
Balada. Você nunca foi no Barolo 3 da manhã, você é louco.
Nada, Rubens, cara,
vou levar vocês.
Fala só Delari, conhece.
Fala só da Sense.
E outra coisa,
fala só da Sense.
O pior carnaval do Brasil é em Curitiba.
Ah, não,
é o pior.
Aí não.
É desanimado.
É. Sabe, Unidos de Curitiba não.
Carnaval é. Pra que você vai falar que é, que se não é?
Não, ele é animado.
Não, desculpa, não
a é. Gastronomia é fantástica.
Não, tem lá o Santa Felicidade.
Tem
restaurantes bons.
Mas tem o Taj. O Taj é bom.
Mas balada.
É bar balada.
Tem balada.
Tem balada sim, mesmo.
Ah, vocês não sabem nada.
O Rogado foi lá.
Ele quer puxar o saco pra ir no show dele.
É, mas eu vou lá mesmo. É. Ele fala que é o público mais frio aqui no Brasil.
Não é. Eu sou um assíduo frequentador de Curitiba.
Os caras bate palma.
Eles querem. Eles querem. Atenção, Paraná. Eles querem puxar o saco pra ir no show.
Que pagam bem.
Vou estar lá. Diz quem quer.
Você que é de Curitiba.
Muito bom.
Você que é de Curitiba, sabe. Mais ou menos.
Baladinha.
Ele sabe, não. Mas é um lugar fantástico.
Tem festa lá, né?
É
fantástico.
É um lugar fantástico. É uma cidade muito legal.
É uma cidade fria, né? Cidade fria, né?
Sabe a casa do Manolo lá, meu? É top.
Eu tô ligado.
Porra, Manolão manda, hein?
Manolão mora na mansão. Qualquer dia eu vou mostrar, vou trazer a foto. Eu vou trazer a foto
meu.
Do Manolo lá. Me põe a foto do... Eu peço para que você mande foto se você encontrar o fuzil nas ruas de São Paulo. Não precisa depois.
Eu fiz a simulação do
fuzil. Aí está. Você fez a simulação?
Do PC.
Você passou?
Passei, tá com o Bernardo, eu fiz a simulação dele. Então... O cabelinho estilo o PC, como...
Ah, você fez?
Eu fiz.
Como é que mandei, vai ficar o...
Mandei pro Bernardo, olha aí, ó.
Olha aí, ó.
Eu acho que fica muito bom, assim.
Deixa eu ver.
Puta, parecendo o Drauzio Varela.
Puta, que animal, velho.
Eu acho que
por favor, é mais legal. Por favor, não é mais legal. É o Frei. Frei Chibiu.
Isso. O Frei Chibiu.
O povo vai decidir?
Eu acho que era melhor pôr em votação no Insta do Pânico.
Mas você sabe... Olha que bonitinho, meu.
Olha aí, não Apolônio. Fica bom?
Puta dono de banca da Paulista.
Parece um Hare Krishna, cara.
Muito bom.
Muito bom.
Ele vai virar o câmera. Tá Miltinho.
Miltinho. Muito bem. Meu Deus. Vamos lá? Vamos. Podemos chamar? Podemos chamar nosso convidado?
Oba!
Então solte a vinheta, porque graças o nosso convidado aqui está, senhoras e senhores.
Gramaço cheio de cultura e conhecimento. Teremos nessa bagaça um mestre do jornalismo e um baita apresentador.
Bom, vamos falar um pouco mais então a respeito desse personagem.
Ou seja, muito garbo e elegância e aplausos para o nosso classudo.
Isso aí é futurismo ou tecnicismo puro?
Não, eu acho que isso não é futurismo, não. Isso chama-se pensamento estratégico. Você não vai falar em pensamento estratégico?
Eu não sei o que é isso, cara.
Heródoto Tubarbeiro!
Muito bem, senhoras e senhores.
Chique.
Os mestres da comunicação neste programa. Olha... A nossa responsabilidade em receber aqui Heródoto Barbeiro, este mestre.
Muito obrigado, eu que agradeço o
convite. Não, isso aqui foi meu professor.
Olha que legal.
Não é possível. Não, peraí, não.
Você
quer entregar a minha idade, é isso?
Aqui no objetivo.
Você já tá velho.
Não faz gracinha, não.
Não vou fazer gracinha.
É mais novo que você,
amigo. Não tá mentindo, pô.
É o seguinte. O Heródoto, professor de História Contemporânea, era professor aqui do Objetivo, e o Objetivo, era um colégio na época, final dos anos 70, era um colégio na época que era um...
Revolucionário.
E tinha as aulas do Vaticano. Eram aulas que você ia... O Kobayashi, o Paulo Kobayashi também era Geografia.
Exato.
Eu fui para Humanas por sua culpa.
Olha que legal.
Não,
joga em cima
é verdade.
Arquivo confidencial,
lá,
galera.
Não, falando sério.
Que
falando
legal, velho.
Eu vim aqui para ele jogar a culpa em cima de mim.
Tinha. Não, tinha as aulas do Vaticano. Você chegava cedo para assistir a aula. Tão legal que era a aula. Tão legal que era a aula, você chegava cedo para assistir. Porque juntava todas as classes. E era num auditório grande, com microfone e tal.
Exatamente.
E quem passasse ali, quem acompanhasse, entrava no ITA.
Olha.
Entrava, porque na Poli, no ITA, né? Era muito legal, né? Não sei como é que é hoje.
Eu não sei também, porque eu trabalhei lá, no Objetivo, trabalhei 16 anos. Eu dei aula há 25 anos.
Caramba.
Aos 42, eu passei a viver de jornalismo. Então, eu sou jornalista a partir dos 42 anos de idade.
Caramba. Eu fiz 80 agora.
Oh, tá bom.
Você sabe que eu votei em você.
Bem feito.
Eu votei em você.
Só por causa que você escreveu o livro de política. Por que você falou isso?
Não. Eu votei em você naquela eleição. Eu não lembro, mas foi 82.
Foi 82.
82, né?
Exatamente.
Eu votei em você.
Então, você vê que a gente, política, a gente precisa conhecer um pouco teoria e praticar um pouco, né? Mas quando você chega lá e começa a ver as coisas assim não tão claras, é melhor ficar na teoria só. O que é que você acha?
Mas você não foi para a política, você foi fazer o jornalismo. Você trabalhou na Jovem Pan?
Trabalhei 7 anos na Jovem Pan. Eu comecei trabalhando lá no aeroporto. Você nem era nascido ainda.
No aeroporto? Lá na Miruna.
Depois eu vim para cá com o pessoal para trabalhar no Jornal da Manhã aqui. Porque
Entendi.
Eu era comentarista de política nacional, porque eu fazia a história contemporânea, como você falou aí.
Sim. Mas você sabe um negócio que você ensinava, que eu achava muito legal dos professores da época? Porque um professor se jamais esquece, né? O professor que você gosta, se
bem para mal, né?
Que era o pensamento crítico. Bom. Não tinha esse negócio do cara, né? Eu não sei também, pode ser que eu... Eu estou emocionado, sim, de ter o meu mestre.
Não, mas é demais.
Ter o meu mestre.
É legal de ter o aula para ir no objetivo e se
talvez seja a minha.
Atrás ele ainda lembra de mim.
Talvez seja emoção. É. Talvez seja emoção. Mas eu acho que naquela época, pelo menos, eu via que vocês tinham essa preocupação do pensamento crítico de quem vocês estavam passando
a informação.
A informação. A isso,
Eu acho que essa é uma das missões do ensino, exatamente ensinar a pessoa a pensar. Mais do que dar fatos e datas, etc, etc, por exemplo, na história, precisa pensar. E muitas vezes você tem que coordenar uma coisa com outra. Por exemplo, nós estamos vivendo ano de Copa do Mundo e ano de eleição absolutamente polarizado, não é isso?
Sim.
Todos nós sabemos. O que aconteceu em 1950? Nós perdemos a Copa do Mundo e a eleição presidencial era polarizada entre o Getúlio Vargas de um lado e o Eduardo Gomes do outro. Muito, não, a história não se repete, mas é muito parecido. Então, conhecer um pouquinho de história ajuda a gente aí no jornalismo.
Sim, sim. É.
Você tem referência, né, do que aconteceu para saber para os tempos atuais.
É, e até porque nós chegamos como nós estamos, né? A gente precisa conhecer um pouquinho de história, então sempre é bom. Eu continuo lendo e tal, estudando, mas eu trabalho hoje, é jornalismo.
E você abriu a CBN.
Eu fui um dos responsáveis pela abertura da CBN. Muito bem. A decisão foi do Grupo Globo, que resolveu ter uma rádio 24 horas de notícia que não existia no Brasil, All News. Bom, fui chamado para ajudar. Uma vez pronto o projeto, e eu apresentei para o Zé Roberto Marinho, que é o filho do Dr. Roberto, e falei para ele assim: escuta, Zé, chama de Zé. Oh. Olha só, moço, importante. Íntimo. Falei: Zé, vamos botar essa rádio no FM, que a gente tem uma frequência aqui em São Paulo? Ele falou: não, meu. Falei: Zé, vamos colocar na FM, a gente vai estar sozinho. Ele falou: não. Você vai defender isso lá no Rio, lá na diretoria? Eu falei: vou. Fui lá, fui massacrado.
Sim, é porque FM era música.
Era AM. É isso. Rádio musical era FM. FM. Bom, as coisas mudaram, o diretor-geral saiu, e a FM, aqui chamava Rádio X, não sei se
lembra. Isso, lembro.
Aí tinha comunicador popular, etc, etc. Um belo dia, o cara pegou o balanço e viu que ela estava em vermelho. Tirou do ar. Aí eu corri na sala dele e falei: escuta. Chamava Plínio Martins. Falei: escuta, senhor Marquinhos, não dá pra gente colocar a CBN aí no FM só enquanto o senhor não faz uma nova programação? Pois ele não saiu nunca mais.
É.
E foi um diferencial competitivo, que a gente competia com a Jovem Pan.
Sim, entre a Jovem Pan era o AM, né?
Era o AM. É. Nós éramos a única do FM.
A rádio que toca notícia.
A rádio que foi desenvolvida por uma agência de publicidade. Esse slogan que colou bem. E nós estávamos sozinhos no FM. E o FM pega muito melhor na cidade do que o AM, você sabe?
Uhum,
não é?
Uhum.
Então nós tivemos esse, vamos dizer assim, esse plus a mais que fala.
Sim, tivemos um. Um plus a mais. É elegante.
Entendeu? E começamos por aí.
Boa.
E tivemos um monte de gente trabalhando lá, viu? Gente
sim,
boa.
Sim, teve o... Ah, tinha um timaço,
tinha,
né?
Tinha um timaço.
Era um timaço a CBN.
Tinha uma turma boa lá.
É. Jornalistas clássicos. Só complementando o Emílio... Porque tem um jornalismo opinativo agora, né? Tem muita gente que pode dar sua opinião, principalmente através da rede social. O que você acha da diferença agora? O que você acha desse novo jornalismo?
Olha, é o seguinte, eu acho que a gente não pode confundir a notícia com opinião. Pode ter opinião? Pode. Mas tem que ficar claro que aquilo é a opinião, sim, daquela pessoa. É respeitável? É respeitável. Agora, não posso distorcer o fato. Boa. Não posso mentir, não posso manipular para que as pessoas acreditem naquilo que eu estou falando. Então, eu acho que essa regra do jornalismo, eu tenho alguns livros também na área de jornalismo, aprendi disso também, é aquilo que é. Por isso que eu digo, olha, a gente não é jornalista, a gente está jornalista.
Uhum.
Por quê? Eu estou jornalista enquanto eu sigo as regras éticas do jornalismo. Se eu não estou seguindo, eu não sou mais jornalista. Eu sou qualquer coisa. Posso fazer qualquer coisa, mas não sou jornalista.
Ô, Heraldo, e você saiu da política porque você foi para o jornalismo, né?
Fui para o jornalismo.
Então, e hoje o cara que faz jornalismo vai para a política.
Bom,
os caras, claro, os caras, eles vão pra política.
Mas geralmente é o pessoal mais do talk show, né? É o pessoal que tem grande popularidade, entendeu? Que tem muito mais acesso ao eleitorado, de uma maneira geral, do que o jornalista. Porque o jornalista está concentrado num determinado padrão, que é o padrão de notícia.
Né? Sim.
Não é verdade?
Sim.
Jornalismo não se confunde com talk show. talk show é respeitável, é bacana, etc. Isso aqui é um talk show.
Mas mesmo a política foi para esse lado.
Entretenimento.
Foi, né? Para o entretenimento. Entretenimento,
exatamente.
Hoje, uma eleição, você não vê o cara falando de política pública. Não. Quem é o candidato? Fala para mim um candidato, depois que o Clinton tocou o saxofone no programa do Arsenio Hall, depois que ele tocou o saxofone, acabou, virou palco de
show,
de graça, de fazer entretenimento. E agora? Pô, mas culpa então... sua. Minha não. Minha não.
Eu mais que o Zuzu.
É isso. Começou com homenagem, né?
Direito de resposta.
Agora está na nossa mão mudar isso. Está na nossa mão mudar isso. Por exemplo, eu vi outro dia aqui a informação que 70% das pessoas não sabem em quem votaram para deputado federal e nem para senador. Porra, meu.
Não sabem.
Se você fizer isso, até coloquei no livro.
Não, aqui. O livro aqui é uma aula.
Por aí.
Aqui é... Então, mas parece um livro para criança, mas é um livro para qualquer um.
Para qualquer um.
Né?
Didático.
Exatamente.
Agora, você veja o seguinte, a gente tá tratando dessa questão. Se eu não sei em quem eu votei, é como se eu desse um talão de... Você lembra do talão de cheque?
Lembro.
É como se eu desse um talão de cheque pro cara há 4 anos para ele fazer o que ele quiser e ele me dá uma banana.
Sim.
E sabe onde está o nó dessa questão? Posso chutar?
Claro.
No voto distrital.
Exato.
Eles não querem voto distrital. Por quê? Porque aí eu sei quem é o cara do meu distrito. Eu vou na casa dele,
encontro com ele. Dá para cobrar.
Na padaria, encontro o cara. Não é. E desse jeito, tem lá o puxador de voto. Você, o cara vota e elege 15 caras que você nunca viu na sua vida. Exato. O cara dá uma banana para você.
É isso aí.
E usa os jatinhos da FAB para poder votar.
Opa!
É gostoso. Vai dar o jatinho da FAB.
Lógico, quem não quer.
Tanto. Eu vou ter que fazer um break para a rede de rádio agora, você que está acompanhando. Hoje o mestre Heródoto Barbeiro está aqui com a gente. Estou aqui, ó, entre gols e votos. Está aqui o livro do Heródoto para você. Eu vou fazer o break só para o rádio, a gente continua nas plataformas. Vai lá, meu querido Reginaldo.
Ei, entregador, 99 Food está chegando na sua cidade como uma nova opção para você fazer entregas de comida. Seja um entregador parceiro 99 Food e aproveite todas as vantagens. Flexibilidade nas entregas, mais ganhos, pagamento diário e você ainda pode ganhar brindes. Uma nova forma para você aumentar seus ganhos no aplicativo que você já usa da 99. Baixe o app, cadastre-se e consulte condições. Entregador, conta com 99 Food.
Jovem Pan.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida. Jovem
Pan. Pra entrar de carrinho
e sair de carrão,
vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$150 e concorre a um polo por semana.
E a uma Toro no final. É muita oferta e carro saindo toda semana.
Coxão mole R$37,99 o quilo. Picanha maturata R$74,99 o quilo. Coxinha da asa de frango R$9,99 o quilo. Linguiça toscana seara R$16,99 o quilo. Esteca suína ou copa lombo R$12,99 o quilo. Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência. Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia, junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
A melhor rádio.
Jovem.
Pan. Ei, você já conhece a Turma da Dexys? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexys, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexys. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexys.
Turma da Dexys. Investir é se divertir.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Jovem,
Jovem Pan.
The sound of the
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. Pan.
Manuel, foi mandado embora, porra. Fizeram greve na porta da fábrica, queimaram as máquinas. O que, que os caras fizeram? Compraram outras.
Uhum.
E vai por aí afora, meu. Não tem volta. Vou fazer o quê?
É.
Por isso que eu tô falando pra você conhecer um pouco de história.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A história explica muita coisa.
Mas tem muita gente, né, que não aceita essa mudança. Por exemplo, você falou dos poderosos. Tem os poderosos, estamos de volta aqui numa entrevista incrível aqui no Pânico na Jovem Pan com o Heródoto Barbeiro. E tem os poderosos que não aceitam essa mudança, que não querem perder aquele poder que eles já tinham conquistado. E aí você tem uma grande confusão, igual o Emílio citou, com esses caras que eles entraram das big techs, das redes sociais, eles têm um poder gigante que os antigos não querem. E aí você tem esse choque.
Agora deixa eu te contar o seguinte, desde quando os poderosos não fazem isso?
É verdade.
Pega o petróleo, pega lá a Standard Oil, do Rockefeller.
Sim.
Ele criou um monopólio de petróleo nos Estados Unidos, lá por volta de 1920.
Era o dono de tudo.
E o presidente da época, que era o Wilson, queria desmembrar a empresa. O que acontece? Ele ameaçou passar com o oleoduto na Casa Branca.
Uhum.
Pô, o cara foi desmontado, pô. Tá certo?
Porque sim.
Mais do que nunca, nós estamos globalizados, meu. Mais do que nunca, pô. Qualquer coisinha, em qualquer lugar do mundo, hoje a gente sabe, pô.
Então, mas vai ficar na mão de poucos, né? Porque, por exemplo, que nem o futebol, a gente deu a notícia agora. É. A Netflix e a Disney estão interessados no futebol, então vão virar donas da Copa, sim, do Mundo. Da Netflix.
Mas pera um pouquinho. A Copa do Mundo é um empreendimento público ou é privado?
Privado.
Então pronto, porra.
É isso aí.
Então, porra, é privado, pô.
Sim.
Você compra se quiser.
Sim.
O supermercado é empreendimento privado.
Sim,
pô.
Sim.
Ou não?
Lógico.
Dá pra comparar tudo.
É, mas vai ficar na mão de um cara só.
Pô, tudo bem, pô.
Monopólio.
É um monopólio.
Aí, o que a gente faz? A gente não liga lá e vamos derrubar o dinheiro.
Mas você acha que nós não vamos assistir uma copinha?
Não, não,
mas
a imagem é boa. Mas a gente vai fazer igual o Lula. Se tá caro, não compra.
Sim, claro, claro. Você fala de fazer o boicote. Né?
Claro, vou fazer o boicote, vacacote, o que você quiser.
É, isso aí. É isso aí. Então, esse livro aqui é pra. Esse livro é muito legal, porque ele fala sobre a política, né? O futebol que a gente está vendo.
O futebol seria o gancho, entendeu? Na verdade, para levar o jovem para entender política, para explicar um pouco para o jovem. Pelo seguinte, pô, porque a gente não consegue mudar. A gente, com a atual geração, a gente não muda. Temos que fazer que nem o Moisés. Não ficou 40 anos no deserto?
Yeah.
Pra entrar com a juventude lá?
É isso aí.
É isso ou não?
Demorou 40 anos. Podia ser mais rápido.
Pois é, mas demorou 40 anos.
Pra tirar
hoje
os escravos.
Nós temos que fazer isso, porra. Nós temos que botar, tá aqui no jovem, pra poder mudar a política lá na frente. Pensa só. Pô, o cara sai no noticiário
que roubou, que não sei o quê, que é corrupto, e a gente vai votar no cara de Exato. Novo, pô.
Ah, mas é assim, né?
Bom, não é assim, não.
Lógico que é. Sim. É assim que a banda toca, forma. Né, Heródoto?
Não, porra, sim, peraí.
Não é?
Mas nós não podemos concordar com isso, porra.
Não, não podemos. Certo, não podemos, não podemos.
Tá lembrando de Copa do Mundo? Eu me lembro que quando os jogadores da Copa dos 70 chegaram aqui, o prefeito comprou 28 Fuscas e deu um Fusca de presente pra cada um. Quem era o prefeito?
Paulo Maluf. Doutor Paulo.
E a gente votou.
Você não pode mentir. Pelo
só um detalhe. O Verdão. Sabe quantos anos durou o processo?
É.
Disso aí?
É.
36 anos.
Meu Deus.
E sabe o que aconteceu?
Ele foi inocentado.
É isso aí.
É verdade.
É. Ele deu um fusquinha, deu um fusca pra cada jogador, não é?
É. E era verde oliva, por quê? Porque era a época da ditadura.
Dos milico, ah, lógico. Porra, lógico. 1970, porra. Claro, claro, é verdade, 1970. Muito bem. O que mais?
Pô, eu quero fazer uma pergunta rapidamente. O político tem que ter medo da imprensa? Tem um livro muito bonito que você deve conhecer de Samuel Weiner, que é Minha Razão de Viver. Apesar da amizade que ele tinha com Getúlio Vargas, ele criticava muito os políticos. Hoje a gente tem um consórcio midiático e a gente vê as notícias aqui. Se paga para se falar bem. Como que você acha que deve ser essa relação?
Bom, a relação é o seguinte. O jornalismo pode ser pago, né, meu? Não pode ser manipulado. Agora, trata-se da gente ter espírito crítico para procurar outras fontes. Você falou em consórcio. Quantos tem no consórcio? 4, 5?
Isso.
É isso? Quantas empresas de comunicação existem no Brasil? Centenas.
Verdade.
Não é verdade ou não? Então, pô, tem uma pluralidade muito maior para a gente se informar. Pra gente comparar. E outra coisa, tomar um puta cuidado, especialmente nós jornalistas, para não repetir a história da escola base, você lembra?
Sim.
Olha, hoje é muito mais grave.
Exatamente.
Da gente perguntar o seguinte, será que é verdade?
Questionar.
Se a gente não perguntar será que é verdade, nós vamos fazer a fake news, nós vamos reproduzir coisa que não... E eu tô cansado de ver isso, de amigos meus, porra, você viu, você falou, mas...
Que é o cheque pré-checa.
É isso aí, o velho e bom.
Você é da época do cheque pré-checa, do Zé Pereira.
O Zé Pereira trabalhou com o Zé Pereira.
O Zé Pereira é um clássico.
O maior pré-checador.
Um clássico, é.
O Zé Pereira aqui.
Puta pré-checador. Já checou? Já. Pré-checou? Ainda não. Deixa que eu pré-checo.
Não perde mais.
Zé. Um abraço, Zé. O Zé Pereira foi um grande chefe de jornalismo aqui da Jovem Pan também. Muito na época bom. Do seu Fernando. Isso. Seu Fernando. A escola da Jovem Pan de jornalismo é um negócio que a gente tem que... Né, a gente tem que
eu comecei a aprender a fazer jornalismo aqui.
É impressionante.
Foi
a escola.
Que me empurraram pro... Foi aqui que me empurraram para o jornalismo.
É.
Você é comentarista político.
Né? Acabei me apaixonando pelo jornalismo. Por que trabalhei aqui?
Então, mas quem te trouxe para cá?
O Fernando.
O Fernando Vieira de Mello.
É, porque eu era professor de história contemporânea.
Isso.
Não, tinha uma vaga no jornal para um comentarista de política internacional e ele me trouxe.
Eu queria muito... Que não deve ter, né? Eu queria... Um dia assisti a sua aula de... Eu queria que as pessoas pudessem ver uma aula que você dava, que era um espetáculo. Era um espetáculo.
Mas tem um detalhe. Posso contar uma coisa?
Claro.
É o seguinte. Como é que a gente avalia um programa como esse? Através da audiência. Sim. Não é isso ou não?
Sim.
E das críticas que o pessoal manda. A inovação que o Objetivo fez é o seguinte. Quando você começava a dar aula, uma vez por mês, não sei se você lembra disso, recebia um papel que a gente chamava de BOP. E estava lá o nome de todos os professores. E do Isso. lado tinha ótimo, bom, regular e fraco. O aluno dava nota pro professor.
Olha só.
Porra, isso aí na época, meu, era puta.
Porra,
eu mesmo, na época, já estava dando aula na USP. Eu falei, porra, o cara escreveu que eu sou ruim. Aí disse que eu não sei a matéria, pô. Falava de ouro.
É. Cara, e outro, é pra sacanear, né?
Outro falava assim, fraco.
Fraco.
Outro me mandava, fraco, é muito feio.
Não é concurso de beleza.
Não, mas sabe o que significava? O pessoal que tinha mais ótimo e bom recebia um pagamento maior do que a turma de baixo.
Ah.
É. Então o pagamento flutuava dependendo
da
resposta do público, caramba, que era os alunos, porra.
Que é a audiência.
Que é a audiência.
É audiência.
Que é audiência. Bom, isso. Nós somos avaliados constantemente.
Exatamente.
Tem duas coisas que a gente não gosta de ser culturalmente. Avaliado.
Isso.
Ela
é.
E receber feedback.
Também. Boa, né? Também.
Você vira inimigo. Você dá feedback. É verdade ou não?
Sim.
Pô, trabalhei lá, eu fui chefe de jornalismo lá na CBN, na Globo. Porra, se dava um feedback, o cara virava seu inimigo, porra. É pra ajudar o cara. Não dá pra fazer jornalismo sem receber crítica, porra.
Sim.
Não é gostoso? Não é gostoso, mas, porra, não dá pra fazer jornalismo sem receber crítica.
E você também abriu a Record News.
É, o jornal, sim. Foi o primeiro telejornal multiplataforma.
Ó. Oh.
Que foi simultaneamente na Record News e no portal R7, onde eu trabalho.
No R7 com o Guerreiro.
Com o Guerreiro.
Grande, tá no Guerreiro. Giro do Guerreiro.
O Guerreiro casou agora. É, Guerreiro tá bonitão.
Giro do Guerreiro.
Fez,
Giro
plástico,
do
Guerreiro. Fez lá um...
Usa mais tiara.
Você que tá falando.
Tá lindo.
Fez Botox.
Era meu fez chefe, Botox.
Eu não tô falando nada. Eu adorava o Giro do Guerreiro.
Eu tô ligado. Guerreirão tá...
Na van, ele entrevistava na van.
Ele manda e desmanda lá.
Eu sei, ele é o chefe do
Antônio Guerreiro. Gente finíssima.
Ele que assina o chefe.
Que cara legal, né?
Quem me contratou foi o Tavolaro.
O Tavolaro.
Que depois fundou aqui a CNN aqui pertinho de vocês.
O Tavolaro, ele fundou a CNN e agora ele abriu as Times, que é CNBC. CNBC. Tem muito canal.
Foi ele que me contratou lá.
Tem muito canal.
Aí eu saí da TV Cultura, onde eu trabalhei 18 anos.
Você fazia o Roda Viva?
Fiz.
Melhor época do Roda Viva.
Pô, obrigado.
Não é?
Deixa eu só contar o que aconteceu com o Roda Viva. Por que que eu saí de lá? Na segunda passagem que eu tive lá, segunda temporada, mais uma vez... Bom, na primeira temporada, foi o primeiro programa que entrevistou candidato a presidente da República, foi o Roda Viva.
Certo.
Aí tem uma briga desgraçada lá entre as assessorias do partido. Quem que ia apresentar o Roda Viva? Aí o Mulaert, que era o presidente, falou para mim, meu, então vou botar você. Mas se você pisar na bola, você tá ferrado.
Era bom na época.
Gostoso, né? Meu.
Era
o cara colocava o dedo na cara.
É tranquilo.
E era o seguinte, dois por dia. Dois candidatos, são 10 candidatos, todo dia. Primeiro candidato, Orestes Querça. Eu fui